As apostas esportivas online deixaram de ser apenas uma forma de entretenimento e passaram também a gerar preocupação, também no meio empresarial. O crescimento acelerado do setor, que movimentou 37 bilhões em 2025 e já ultrapassava 31 bilhões no primeiro semestre deste ano, acende um alerta sobre os impactos no orçamento das famílias, no endividamento e até na produtividade dos trabalhadores. Em Cascavel, a SIC decidiu entrar nesse diálogo, nesse debate e chamar atenção para os riscos que o avanço das chamadas bets pode representar para a economia e também para a sociedade. Eu converso nesse momento com o Michael Sullivan, coordenador do Núcleo de Investimentos da SIC, para falarmos sobre esta temática. Michael, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, muito obrigado pelo convite.
O que levou a SIC se posicionar publicamente sobre essa questão do crescimento das apostas esportivas?
Legal, Marcelo. O Núcleo de Investimentos e Mercado de Capitais, ele iniciou ali no final de 2025, né, um movimento com alguns profissionais do mercado. E o objetivo, inicialmente, era a democratização e o acesso à educação financeira, investimentos e mercado de capitais. E o que nós começamos a observar nesse período, onde nós começamos a trabalhar os projetos, os movimentos ali, é que justamente o ponto que mais pega hoje na questão de educação financeira é você ter que lutar contra a casa de aposta e as bets, né? Então, quando a gente começa a olhar para os números em relação ao número de pessoas hoje que estão cadastradas nessas plataformas, que estão utilizando a plataforma, versus o número de pessoas que têm acesso a algum tipo de conteúdo voltado para a educação financeira, nós entendemos que esse hoje é o maior inimigo da população.
Durante muito tempo, esse tema das apostas esportivas sempre foi tratado, pelo menos até aqui, como uma questão muito individual, muito pessoal. Mas essa percepção já tem mudado, até pelos efeitos coletivos que isso tem causado. Então, isso também passa a ser uma preocupação para o setor empresarial, porque deixa de ser uma questão individual, levando em conta do setor empresarial de que aspecto? Do aspecto econômico também, não é? Porque a depender do contexto em que a pessoa esteja muito vinculada, muito dependente de uma determinada aposta, isso pode até mesmo acabar trazendo reflexos negativos para a estrutura empresarial dele.
Sim, na verdade, se nós olharmos por dois prismas, né? Primeiro, pela questão das pessoas que deixam de consumir no mercado local por conta das apostas, né? Se nós pegamos ali os dados de 2025, são 25 milhões de pessoas que jogaram nas plataformas legalizadas, né? Então, se você fizer um cálculo per capita ali, você vai chegar em aproximadamente um salário mínimo por pessoa. Então, cada uma dessas pessoas deixou de usar esse recurso no mercado, né? Então, nós temos aqui um ponto de impacto econômico que afeta principalmente o varejo, né? Quando a gente olha pelo outro prisma, as pessoas que estão com esse problema, que já se caracteriza como um vício, né? Essas pessoas, elas acabam tendo um impacto sobre a sua saúde mental. E aí nós estamos falando de pessoas que deixam de ser produtivas dentro da empresa porque estão preocupadas com a sua situação financeira.
É muito interessante esse aspecto, porque trazer realmente essas perspectivas do quanto o impacto ele acaba refletindo na forma da realidade em que a pessoa se encontra. Porque, por exemplo, no ambiente de trabalho já se percebe uma mudança na rotina muitas vezes. O próprio colaborador, o próprio funcionário, ele começa a ter ali uma queda de produtividade, o próprio relacionamento com seus colegas de trabalho também acaba sendo alterado, porque isso gera, além da queda de produtividade, a questão da distração, e isso podemos aqui até colocar nos casos até um pouco mais severos, a questão dos problemas financeiros, porque levando em conta que a renda dele sai justamente dessa atividade laborativa, mas ele já está comprometendo parte disso em apostas, então acaba até tendo um efeito dominó ali, um problema vai levando a uma outra consequência.
Sim, se você começa a analisar o impacto, olhando produtividade e performance desses funcionários dentro da empresa, o que nós já temos percebido, já há pesquisas no mercado mostrando isso. Muitos funcionários, eles começam a aderir a linhas de crédito, como por exemplo, consignado, para tentar cobrir esse rombo que a aposta vem gerando. Muitas vezes esse consignado que seria uma tratativa para resolver o problema, ele passa a ser uma nova fonte de recurso para apostas, né? Passado isso, o funcionário ele começa a olhar a possibilidade de tentar um acordo com a empresa, uma possível demissão, para tentar resolver essa situação. E aí você começa a perceber que isso se torna uma bola de neve, onde a pessoa cada vez mais ela vai se afundando dentro das decisões que ela foi tomando ao longo desse percurso, né?
Agora, uma coisa é fato, Michael. Muitas campanhas publicitárias têm colocado essas apostas esportivas ou outros tipos de apostas também a uma ideia de enriquecimento rápido e algumas até são mais ousadas e colocam essas apostas como uma espécie de renda extra. Essa mensagem publicitária acaba, de certa forma, influenciando o comportamento humano, não influencia?
Demais, Marcelo. Vamos olhar o seguinte prisma. Quando nós olhamos o poder de compra da média do brasileiro, é um poder de compra muito baixo, né? Então, a maioria das pessoas, se nós formos analisar, elas estão hoje sobrevivendo e não vivendo. E muitas vezes as pessoas elas querem mudar a sua realidade de alguma maneira e muitas vezes de uma maneira não planejada, né? Então, muitas vezes, jogos de azar, né, e apostas são um canal que elas pensam se utilizar, né? E isso acaba envolvendo a questão da publicidade, a maneira como esses aplicativos são estruturados, o uso de gatilhos ali voltados à neurociência para captar a atenção das pessoas, agora o uso da inteligência artificial para entendimento do comportamento do usuário dentro do aplicativo. Então, tudo isso favorece para que a pessoa ela passe mais tempo online jogando e, consequentemente, aumente ali a probabilidade de um vício junto ao aplicativo.
E já que a iniciativa, o contexto da nossa entrevista se dá desse ponto de vista dos impactos econômicos, que é essa preocupação que a SIC tem, por isso que houve esse diálogo e esse posicionamento público, porque aqui podemos até colocar também aquele perfil de muitos empresários, empreendedores, independente do porte de suas empresas. Vamos colocá-lo aqui como aquela pessoa que talvez esteja passando por aquele momento da dependência desses jogos, da dependência dessas apostas. Vai chegar o momento que, havendo uma limitação ou um término dos seus recursos pessoais, ele poderá buscar recursos para continuar apostando muitas vezes no caixa da própria empresa, no caixa do seu próprio empreendimento. Então aí também já temos um outro problema, ele está fazendo uma retirada de um recurso, que muito embora ele seja o dono da empresa, mas aquele recurso pertence à empresa, ao seu empreendimento, para continuar sustentando e mantendo esse ciclo de dependência das apostas. Isso torna-se uma situação muito mais grave, muito mais severa.
Totalmente, Marcelo. O ano passado nós tivemos um caso de um cliente que nós atendemos no escritório, né? Um casal, uma família. Iniciou-se o processo porque o marido foi demitido, a esposa num momento ali de ansiedade, preocupação, começou a fazer algumas apostas, teve um ganho financeiro, com esse ganho financeiro ela conseguiu pagar uma ou outra conta, né? E isso foi evoluindo dentro da casa. Até que chegou o momento onde ela refinanciou o carro para poder usar em jogo de aposta e recuperar o que ela tinha perdido. Depois que eles perderam o carro, ela pegou dinheiro emprestado com o irmão, pegou dinheiro emprestado com o pai, com a sogra. E chegou no ponto onde eles perderam o apartamento que eles tinham, tiveram que ir morar com familiares, né? E quando eles procuraram ajuda de especialista, né? Então quando eles chegaram até nós, a primeira tratativa que nós fizemos foi entender o tamanho do rombo, né? E o segundo passo foi encaminhar essa família para um acompanhamento com um especialista, um psicólogo, um psiquiatra, porque a gente entende que já não é mais só um fator técnico, né? É um fator emocional, comportamental. Só que esse foi um caso que, infelizmente, a família se dissolveu, né? Então houve divórcio e tudo mais. Então a gente está falando de uma situação onde o impacto ele não é apenas econômico, né? Ele é um impacto emocional e estrutural dentro da sociedade. Então, esse é o ponto que a gente tem que começar a olhar. É por isso que a gente está levantando essa bandeira, tanto dentro do núcleo, como a SIC ali, como entidade também, porque justamente a gente entende. E principalmente, né, nós falamos aí dos números, 37 bilhões em 2025, agora o primeiro semestre de 2026 já estamos aí passando dos 30 bilhões. Só que nos primeiros jogos da Copa foram mais de 500 milhões, né? E quando você olha para esse cenário e entende o que está por vir, né, é muito preocupante. Então nós precisamos fazer alguma coisa de forma emergencial.
Você acredita que com esse crescimento dessa situação, desse contexto de dependência por apostas, pode levar, por exemplo, a empresas terem que adotar talvez algum papel, alguma iniciativa em relação à prevenção e, de repente, começar a falar com seus colaboradores, com seus funcionários, com suas equipes sobre educação financeira, sobre finanças, porque realmente tem crescido o número de pessoas que estão envolvidas com as apostas e estão dependentes destas, talvez num ambiente que seja fora desse universo das apostas, talvez ela consiga, em algum momento, trazer essa provocação e essa preocupação. Então, você acha que pode ser que as empresas tenham que, em algum momento, ter que abordar isso diretamente com seus colaboradores?
Não só acredito que sim, Marcelo, como já temos empresas que estão tratando isso como temática de treinamento e capacitação dentro das empresas, né? Creio eu ainda que a própria NR1 talvez tenha que ter alguma atualização voltada para essa questão aí de finanças pessoais e finanças comportamentais.
O governo regulamentou parte desse setor de apostas. No entendimento da SIC, a partir do que vocês estão acompanhando, enquanto entidade representativa do setor econômico e produtivo, você acredita que essa regulação que o governo propôs, ela é suficiente? Precisam de medidas necessárias adicionais, talvez uma fiscalização mais pontual, alguma atualização que se faça necessária? Qual é o entendimento da SIC em relação ao que temos de legislação, muito embora ela ainda seja pouca comparada ao tamanho do problema?
Tá. Partindo do que nós já discutimos dentro do núcleo de investimentos, né? Pesquisas já foram feitas, principalmente na Europa, em relação ao impacto da legalização dessas empresas no mercado. E na Europa, após a legalização, o setor ele tem crescido cada vez mais, né? Então, a legalização favorece a abertura de novas casas de aposta. O que o governo tem feito para tentar reduzir esse impacto? Então, ano passado foi criado um portal onde o usuário ele pode se cadastrar para ter o autobloqueio do seu CPF. Então, isso foi uma tratativa que o governo trouxe, né? Um segundo aspecto também foi a questão do bloqueio do uso dos recursos do Bolsa Família dentro dessas plataformas, né? Mas, ainda assim, isso está muito aquém. Talvez fosse necessário nós revermos essa questão, porque quando a legislação foi feita, as bets foram tratadas como uma questão de entretenimento e não como jogo de azar. E dado a repercussão que isso vem tendo, principalmente na questão do impacto econômico e agora o que nós falamos aqui em relação ao impacto social, talvez seja preciso rever essa questão e essa classificação, né? De tirar a ideia de entretenimento e entender que sim, é jogo de azar e isso pode ter impacto muito negativo, assim como é o entendimento, por exemplo, de cassinos hoje na legislação brasileira.
Podemos ir até um pouco além. Além de tirar essa ideia de que essas apostas elas não se restringem apenas ao campo do entretenimento, elas deixaram de ser entretenimento, também colocar aqui para, eventualmente, pessoas que, a depender do seu poder aquisitivo, podem ver isso como uma espécie de investimento, a aposta não é também investimento, não é? Porque você mais perde dinheiro do que ganha, então não tem como ser um investimento, né? A estrutura de um investimento é totalmente diferente dos investimentos tradicionais, dos investimentos seguros. Você procura uma corretora de investimentos, uma instituição bancária, aposta não é investimento. Então, às vezes, a pessoa tem ali uma determinada quantia de dinheiro, ela acredita que por ter um volume expressivo, se ela fizer determinada aposta, o retorno será muito maior, o retorno será muito mais lucrativo. Mas assim como não é entretenimento, podemos também pontuar. Também não é investimento.
Não é investimento. E aí a gente entra numa outra seara, Marcelo. Também durante a reunião ontem da diretoria na SIC, nós levamos uma outra informação muito importante, que é a seguinte. Hoje no Brasil nós temos aproximadamente aí 1,06 trilhão de reais que estão parados em conta poupança e conta corrente. Então, quando você olha esses números, tanto na questão do lado da BET, né, quanto do lado desse recurso que está parado, nós entendemos que a dificuldade das pessoas em ter acesso a conteúdo de qualidade, a ter acesso à informação de qualidade em relação ao uso consciente dos recursos financeiros é um dos grandes problemas. Porque a mesma pessoa que deixa recurso parado em conta corrente, em conta poupança, é a pessoa que em algum momento vai acreditar que uma fezinha, uma aposta, pode surtir um resultado lá na frente, entendendo que isso pode ser um tipo de investimento, quando na verdade não é.
Muito se falou, Maicon, em algum momento dessas discussões, dessas tratativas sobre o que fazer para frear esse crescimento das apostas esportivas, bem como das suas eventuais dependências. Falava-se sobre discutir limites para a publicidade dessas bets. Tivemos há pouco tempo a CPI das bets, que falava também sobre essa questão e o papel de influenciadores digitais na propagação, na divulgação desse material. Então, havia ali uma discussão central sobre publicidade, né? De tornar isso muito fácil, muito acessível, levando em conta a sociedade tecnológica que hoje somos, sempre com o uso do aparelho do celular. Você acredita que realmente essa questão da publicidade acaba tendo um peso no momento da decisão, no momento em que a pessoa se depara com um anúncio? Ela vê que o anúncio é razoavelmente atrativo, é interessante. Você acha que a publicidade acaba também tendo uma culpa nessa decisão que a pessoa toma?
É um fator que influencia, tá? Não tem como a gente dizer que não, né? Estão aí os números, né? Se a gente pega aí a taxa de crescimento ponderada desse mercado, ela está aí acima de 10% ao ano, com projeções de 2026 até 2033, né? Então sim, ele influencia, mas talvez apenas o olhar para a questão das proibições não seja o suficiente. Porque ainda que nós tenhamos uma legislação, ainda existem muitas casas trabalhando na ilegalidade, né? E nós sabemos que por mais que você tenha uma legislação para proibir isso, você não vai ter braços para fiscalizar isso. Então talvez, em paralelo a essa questão das tratativas, seria muito necessário nós olharmos também para a questão de educação de base. Porque uma pessoa bem informada, uma pessoa que tem o conhecimento, dificilmente ela vai cair, né, nesse tipo de desinformação.
Bom, muito louvável e muito pertinente o posicionamento público da SIC em relação a um assunto tão sério e tão importante para nós, para toda a sociedade, tendo também essa preocupação não somente com os reflexos e impactos econômicos, mas também com o pessoal e com o emocional. E nesse sentido, Maicon, eu te pergunto, a partir desse posicionamento, dessa manifestação pública, quais são os próximos passos que a SIC pretende construir? Quais são os próximos diálogos, conversas, enfim, reuniões para tratar sobre essa temática? O que vocês pretendem daqui para frente?
Legal. Marcelo, hoje o núcleo de investimento ele tem trabalhado em alguns projetos voltados tanto para a questão de conscientização como também educação financeira. Tá? Então agora para agosto nós temos um evento que está para ser apresentado aí para a comunidade, que é o Nin Experience, né? Um evento voltado justamente para a educação financeira, tanto de pessoas como a pessoa física, né, como empresários. Tá? Então isso é uma iniciativa que o núcleo toma, além de cursos e a fomentação aí de projetos voltados para a educação da comunidade. Então isso é uma bandeira que nós levantamos dentro da SIC e é o que a gente está batendo agora para levar para toda a comunidade, para toda a região.
Para concluirmos a nossa entrevista, gostaria de acrescentar alguma informação ou orientação que eu não tenha perguntado?
Se eu pudesse acrescentar, eu diria assim, todos nós, de alguma forma, nós temos alguma experiência, algum conhecimento prático sobre finanças. Mas mais importante do que isso é buscar o conhecimento em fontes corretas e principalmente quebrar o tabu sobre dinheiro e tornar esse tema algo comum nas mesas das famílias, nas reuniões entre amigos, e conversas de maneira geral. É conversando sobre o tema que a gente começa a tirar as dúvidas, né, e trazer à luz aquilo que precisa ser tratado.
Por mais grave que uma situação seja, se faz necessário o acolhimento e menos julgamentos, menos acusações. Naquele momento, tudo que uma pessoa que esteja numa situação complexa e problemática de dependências de apostas, o julgamento e a acusação não vai ajudá-la, mas o acolhimento, o direcionamento, o encaminhamento para um profissional, alguma ajuda nesse sentido, talvez isso vai trazer muito mais resultados do que julgar a condição da pessoa, não é?
Exatamente, é exatamente isso.
Maicon, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, Marcelo, muito obrigado.